Vamos então agora iniciar o próprio Seder. Então, lembrando que nós vamos acompanhar pela Haggadah e Neino Meirot, que está no final de Mafelá Leor Gadol. Nós estamos então na página 20 e 21, tem as instruções para o Kiddush. E na página 22 nós temos um Hineni Muhanum Zuman. Eu estou pronto para começar a cumprir a mitzvah e etc., que se costuma falar antes do Kiddush. Depois tem embaixo Yom HaShishi, não é o caso, não cai no Shabbat. Então nós passamos para a página 24. E lá inicia o Kiddush. Antes de mais nada, o Kiddush só pode ser feito quando já é noite totalmente, no caso esse ano 6:20. Tem a tabela também no final do livro. E deve-se ter intenção, quando se faz o Kiddush, que nós estamos agora cumprindo duas mitzvot. A mitzvah de fazer Kiddush de Yom Tov, e também, ao mesmo tempo, nós estamos cumprindo a mitzvah do primeiro dos quatro copos de vinho. Todas as mitzvot, de preferência, devem ser acompanhadas de intenção, de pensamento. E por isso, nós temos que pensar isso antes do primeiro copo, o copo do Kiddush. Também, uma vez que nós vamos fazer a brachá sobre o vinho, Boré Peri Hagafen, é bom que a pessoa tenha a intenção que ele quer incluir nesta brachá todas as bebidas que ele vai beber ao longo da refeição, e assim, logicamente, não vai precisar fazer brachá sobre nenhuma bebida. Antes de começar o Kiddush, nós já falamos que se enxágua o copo. Depois disso, pode se enxaguar antes, né? Enxaga todos os copos e põe na mesa. E aí nós enchemos o copo de vinho até em cima, se faz Kiddush, e todos os demais copos com o copo cheio. Copo cheio, é cheio, cheio, até em cima, não precisa transbordar, mas chegar até bem em cima. Bem em cima, não precisa ser de forma quando você levanta vai transbordar. Sim, se tem vai 1 ou 2 milímetros ainda de borda visível, também está bom. Mas esse é chamado copo cheio. Aí se ergue o copo com as duas mãos, com a mão direita e esquerda, e se deposita o copo e se deixa o copo apenas na mão direita. Segundo a Kabbalah, se segura o copo fazendo como se fosse uma concha com a mão, e o copo é colocado em cima dessa concha. Quer dizer, você acaba segurando o copo por baixo. Isso para aqueles que fazem segundo a Kabbalah, e se não, segura o copo, como vocês normalmente seguram um copo com a mão direita. Mas você pega com as duas mãos e aí deixa ele apenas segurado pela mão direita. Se ergue o copo a uma altura de pelo menos 8 centímetros da mesa, quer dizer, um punho da mesa, para o copo ficar um pouco alto, e aí se inicia o Kiddush. O Kiddush tem vários costumes. E isso também, siga o costume da sua família. Se faz o Kiddush sentado ou faz o Kiddush de pé. O costume mais difundido é fazer o Kiddush sentado na noite do Seder, porque tudo nessa noite é feito de uma forma de liberdade. Então, liberdade, uma pessoa livre, uma pessoa importante, fica sentado, sossegado, e por isso a maioria das pessoas fazem o Kiddush sentado. Quem faz o Kiddush? Antes de mais nada, todo mundo precisa ter um copo de vinho. Isso não tem nem pergunta. Todo mundo precisa ter o seu copo de vinho, como nós mencionamos ontem, e cada um precisa cumprir a mitzvah de comer, tomar, beber os quatro copos de vinho. Então todo mundo vai ter um copo de vinho cheio à sua frente. Mas quem vai recitar o Kiddush? Então, existem três costumes, e não vamos agora falar motivos, quem quiser pode olhar no livro. Um costume é que todo mundo faz o Kiddush em voz alta juntos. Palavra todo mundo fala junto. Um outro costume é que apenas uma pessoa, um dirigente, faz o Kiddush em voz alta e todos os demais ouvem, e depois todo mundo, logicamente, bebe do seu próprio copo. E existe também o costume, acaba ficando um pouco mais demorado, que cada um faz o seu Kiddush independentemente, um atrás do outro. Existe esse costume, imagino que é mais prático só quando tem pouca gente, quer dizer, muito pouca gente, uma, duas, três pessoas, senão vai ficar enrolado cedo. Temos também, então, vamos lá. Então, na página 24, começa o Kiddush, e tem aí o Kiddush normal que nós conhecemos de todos os Yamim Tovim, todo Yom Tov é esse Kiddush. Quando nós terminamos na página 24, né, 25, português no hebraico, lá durante a semana seguimos nas páginas 28 e 29, que é o caso, quer dizer, 26 e 27 não vai ser feita, porque é só quando é sábado à noite. Então nós pulamos para a página 28, e na página 28 nós temos a Brachá de Shehecheyano. Apenas os homens falam a Brachá de Shehecheyano aqui, e as mulheres que não o fizeram quando acenderam as velas, porque muitas costumam fazer Shehecheyano já ao acender as velas de Yom Tov. Então as mulheres que fizeram nas velas não vão fazer agora no Kiddush, quem não fez nas velas faz agora no Kiddush. E as mulheres podem responder amém sobre a Brachá que os maridos, que os homens, estão falando de Shehecheyano. E aí, quando nós terminamos, nós nos reclinamos para beber o primeiro copo da noite do Seder. E em seguida, na própria página 28, 29, nós temos o Urhatz. Segunda fase do Seder é fazer Netilat Yadayim, a ablução das mãos. Por que nós fazemos a ablução das mãos? Porque nós em seguida vamos comer karpas, uma verdura mergulhada em água com sal. E nós temos a obrigação de fazer Netilat Yadayim num caso desses. Não vamos entrar agora também em todos os detalhes, mas eles estão descritos no livro bem explicados. Por que se faz esse Netilat Yadayim antes de comer alimentos que são mergulhados na água. Agora, uma coisa assim interessante que nós podemos acrescentar é que o Netziv de Volozhin diz que nós fazemos isso também em lembrança ao serviço no templo. Antes dos Kohanim começarem o serviço no templo, eles lavavam as mãos e os pés, e por isso nós então fazemos esse Netilat Yadayim logo no início do Seder, lembrando o início da atividade do templo na véspera de Pesach, quando se fazia a oferenda de Pesach. Esse Netilat Yadayim é um Netilat Yadayim apenas para comer o karpas. Porque depois nós vamos ter mais um Netilat Yadayim lá para frente, que é o Netilat Yadayim de comer matzah. Se uma pessoa tiver algum ferimento ou curativo que impeça de fazer Netilat Yadayim, vai cobrir aquela mão que está ferida com uma luva ou com um plástico, alguma coisa, e pode comer desta forma o karpas. Apesar de não recitarmos a brachá após esse Netilat Yadayim, nesse Netilat Yadayim não tem brachá, está bem especificado isso também aqui na página 28 e 29, não pode-se conversar entre Netilat Yadayim e o comer do karpas. Da mesma forma, quando nós fazemos Netilat Yadayim para comer matzah, a mesma coisa, a mesma regra, a mesma lei. Então, na página 30 e 31, nós passamos para a fase 3 do Seder, que é o karpas. O karpas é uma hortaliça que existem também vários costumes do que utilizar. Tem aqueles que usam salsão, batata, salsinha, rabanete, cebola. E, na verdade, poderia até usar outra coisa, desde que, de preferência, não seja nada que serve como maror. Então, essas coisas estão suficientes, tem aí uma lista boa para escolher. E se costuma comer o karpas, então. O que vem a ser o karpas? O karpas tem também muitos motivos. Mas o princípio aqui é o seguinte. Nós vamos comer lá para frente o maror. Lá para frente, depois da matzah. E nossos sábios têm uma grande pergunta se fica legal fazer brachá sobre o maror. O maror vem representar a amargura, o sofrimento. É uma mitzvah, e por isso nós vamos fazer a brachá da mitzvah, alachilat maror. Mas nossos sábios falaram, talvez tenha que fazer também a brachá de bore peri ha'adama, que é uma hortaliça que você está comendo. E aí vai ficar duas brachot em cima de uma coisa que é amarga, que lembra a amargura. Então, sabe de uma coisa? Vamos comer alguma coisa antes, Fazer a brachá de Hadamá sobre esta outra coisa, sobre este outro alimento, a batata, salsão, salsinha, o que for. E nós vamos pensar que nós estamos incluindo o maior. Isso é válido, sempre dá para fazer isso. Você vai comer maçã e laranja, você faz a brachá sobre a maçã, de boi para ele, você pensa que você quer comer a laranja em seguida. Você come a laranja, sempre precisa fazer brachá. Então nós fazemos aqui da mesma forma, comendo o maior, mais tarde, baseado na brachá que nós fizemos ao comermos o karpaz. E tem mais uma série de motivos também. Por exemplo, as pessoas importantes começam primeiro com um coquetel e depois vem a refeição. Assim também, nós estamos nessa noite o tempo todo repetindo esse conceito de liberdade, e por isso nós em primeiro lugar comemos um coquetel. Nós mergulhamos ele na água com sal ou no vinagre. Água com sal representa também as lágrimas do nosso povo no Egito. E isso deve ser feito com a mão, porque nós fizemos no Tlateran justamente porque nós vamos agora comer isso com as mãos. Então se mergulha ele na água com sal com as mãos. E em seguida nós fazemos a brachá, que está aí na página 30-31. Bore peri ha-adama. Pensando que nós queremos incluir nesta brachá também o maror que nós vamos comer mais para frente. E aí nós comemos o karpaz. Só que o karpaz não se pode comer muito. O karpaz se come só um pouquinho. Esse pouquinho quer dizer menos do que 26 ml em volume. Quer dizer, um cubinho de batata, um pedacinho de folha de salsinha, um pedaço de salsão. Isso é o suficiente. Não é para comer demais agora. E não se reclina também ao comer o karpaz.